8:11, vamos trazer a primeira participação do repórter Mirante Domingos Ribeiro. Alô, Domingos, bom dia.
Bom dia, Roberto. E bom dia, amigos ouvintes do Mirante. Roberto, estou neste momento aqui com o diretor do ICRIM, que é o Carlos Henrique Roxo, e foi realizada na madrugada e manhã desta quarta-feira a simulação, a reprodução, Roberto, simulação dos fatos, lá da morte do advogado Bruno Soares, ocorrida no dia 6 de outubro, na frente de uma residência, de uma casa de show, no bairro do Olho d'Água. E nessa reprodução, Roberto, praticamente todas as pessoas que estavam naquele dia, naquele horário, ali na cena do crime, participaram, estiveram lá, na reprodução simulada dos fatos. As vítimas: o Alexandre Soares, o Kelvin Chiank, o outro rapaz, o Wesley, que esse aqui também estava na cena, foi o que correu, caiu num buraco, o Diego Polari, que é apontado pelas vítimas como a pessoa que saqueou o Bruno e o Alexandre, e ainda o Marão, que foi preso no mesmo dia, preso em flagrante, que teria sido pivô de toda a história, o Marão, e o Vigia, o João. Todos participaram, então, desta reprodução. Então, vamos conversar, Roberto, o Roxo também está na tua escuta, conversar com ele aqui sobre a necessidade, primeiro, a necessidade, Roxo, dessa reprodução. É para quê? Para dirimir algumas dúvidas ainda com relação ao fato. Bom dia.
Bom dia, ouvinte. É porque a reprodução, ela ocorre de forma que a gente consegue colocar na cena do crime todas as pessoas envolvidas, e a partir dali, essas pessoas vão representar a sua ação, e a gente pode, dessa forma, dirimir algumas dúvidas, fazer algumas... fazer com que essas pessoas, se tiver alguma contradição, a gente vai fazer esse esclarecimento na hora. Então, a reprodução, ela vem para somar com o inquérito policial.
Então, Roxo, vamos aqui por parte. O pivô de toda a situação foi o Marão?
O Marão, ele é apontado praticamente por todos os participantes da reprodução como sendo o pivô. E, inicialmente, isso teria sido ocorrido com o Bruno, o Alexandre, o Kelvin e o Wesley. Mas, inicialmente, com o Bruno e o Alexandre, em uma discussão que começou mais leve, depois foi ficando de forma mais áspera, e até chegarem as vias de fatos e o desferimento dos golpes. Marão, ele fala que 4 pessoas partiram para cima dele, e essas pessoas partiram e já começaram a agredir, e daí começou uma briga. Essa briga, ele caiu, percebeu quando tinha o Bruno que foi a vítima fatal, ele viu só essa pessoa já no chão, mas não sabe por que motivo ela teria caído. E já percebeu o Kelvin com uma faca fincada nas costas e dizendo: estou lesionado, e viu o Vigia fugindo. E o Vigia dizendo: eu matei uma pessoa. E o Vigia, inclusive, ele diz que o Vigia fugiu pelo próprio terreno. Então, ele, a partir daí, ele não consegue mais ver muita coisa.
Mas ele brigou com o rapaz na porrada.
Brigou com... E todos os rapazes falam que brigaram com ele. Inclusive, ele, nos autos, mostra que ele está bastante lesionado. E algumas das pessoas, tanto o Alexandre quanto o Kelvin, falam que o Marão, ele desferia golpes a esmo, assim. Parecia estar uma pessoa muito transtornada, muito bêbada. Então, mas a participação dele teve... Foi, todos falam unanimemente.
Então, como os outros entraram? Alexandre, o Kelvin e o Wesley.
Entraram na história. O Kelvin, ele caiu dentro de um buraco no momento da... O Wesley, ele cai dentro de um buraco. Então, no momento que ele cai dentro de um buraco, ele é socorrido pelo Kelvin. Então, eles não presenciam o início da briga. Quem verifica isso é o Alexandre, que é contundente em afirmar que quem desferiu os golpes foi o Diego Polari. Quem desferiu os golpes no Bruno. Então, o Kelvin e o Wesley não veem isso, porque primeiro um está dentro do buraco e o outro está o ajudando a sair desse buraco. Mas o Alexandre, ele confirma, inclusive foi feita a reprodução com o próprio Diego Polari, e ele confirmou e visualizou o Diego a 2 metros de distância e desferindo os golpes nele. Partindo para desferir os golpes.
Então o Diego Polari teria desferido os golpes nele, Alexandre, e no irmão dele, Bruno, que morreu.
Ele afirma que no Bruno ele percebeu como se fosse um soco. Só percebeu que o Polari estava com uma faca quando partiu para cima dele. Inicialmente ele não viu faca. Ele achava que tinha sido até um soco. Só depois que o Polari parte para cima dele é que ele vê a faca na mão. E então levanta os braços pedindo para ele parar e ele mesmo assim desferiu o golpe. Essa é a versão do Alexandre.
Essa versão ele vem contando desde o início.
Essa versão ele vem sustentando e hoje sustentou inclusive na frente do Polari. E ele tem muita firmeza no que ele fala.
Quanto à participação do Vigia, o Vigia também participou da reprodução?
Vigia participou e ele foi enfático em afirmar que ele deu a facada no Kelvin quando estava brigando, estava em cima do Polari. E ele mostrou, apenas com uma pequena diferença no posicionamento de corpo do Polari, posicionamento do corpo do Kelvin em relação à vítima, mas depois que a gente mostrou, disse para ele como eram as lesões, e ele falou, realmente eu não lembro bem, mas eu estava nessa posição. Ou seja, há uma coerência do que ele fala com aquilo que foi praticado e representado na cena.
Agora o Vigia afirma ter esfaqueado apenas o Kelvin, que é o rapaz que ficou com a faca enfiada nas costas.
O Vigia, ele fala que ele só esfaqueou o Kelvin, ele não lembra de ter esfaqueado mais ninguém. Também não viu, mas ele afirma enfaticamente que foi ele que esfaqueou o Kelvin.
Então, Roxo, trabalho concluído lá da reprodução, e qual é a previsão do laudo ficar pronto, hein?
Olha só, nós vamos hoje ter uma reunião, peritos criminais e os delegados da delegacia de homicídio que se encontravam no local, juntamente com o delegado Dominis, eles se encontravam, vamos marcar hoje, 4 horas da tarde, já marcamos, para a gente fazer uma discussão e já marcar o prazo para a entrega do laudo e a conclusão do inquérito.
Roberto Roxo, diretor do IPIM, está na tua escuta, se você tiver alguma pergunta, está à sua disposição.
Com essa reprodução, ainda, por exemplo, a... procura-se colocar em dúvida ou negar a participação do Diego, do Polari. Pela reconstituição, dá para já tirar essa dúvida? Pela reconstituição, não, pela
reprodução
simulada dos fatos. Essa dúvida pode ser dissipada?
Olha, eu acredito que não, uma vez que existem um depoimento que é muito categórico em afirmar a participação dele. Mas eu acho que, mas ele já está indiciado. O que a gente vai hoje é nos reunirmos 4 horas da tarde para que a gente possa já definir a data de entrega de laudo e conclusão de inquérito, uma vez que já se tem esse depoimento e essa reprodução simulada dos fatos. Agora ainda existe um exame que está sendo feito, que é o exame de DNA, que é o exame, esse exame é no DNA da faca do Vigia. Ele está sendo feito para que a gente possa identificar mais de um tipo de sangue e aí a gente fechar fechar total a conclusão e as investigações.
Agora, existe mais de uma faca?
Até agora, nós não temos, não nos foi apresentada mais de uma faca.
Então, como todos sofreram facadas, então se supõe que seja a mesma?
Não, eu acredito que não, a gente pode até supor isso, mas isso não está sendo como um único ponto de investigação, até porque nós estamos fazendo estudo ainda das lesões, para ver se foram produzidas pelas mesmas. Agora, pode também ter uma outra faca que não apareceu. Então, a gente não descarta essa possibilidade. Agora, para o Instituto de Criminalística, só foi apresentada uma faca.
Certo.
Só tem uma faca sendo periciada. Outras que surgiram, a gente descartou no decorrer da investigação.
Não sei se aí foi para o ICRIM, as imagens que estavam difíceis em razão do... estavam muito escuras. Foi com vocês? Deixaram? Se já foi... elas foram recuperadas?
Olha só, essas imagens elas foram também feitas em exames periciais lá no Instituto Criminalístico. Porém, imagem, quando ela é ruim, não existe programas nem mecanismos
capaz de recuperar, né?
Capaz de recuperar. Quando ela tem uma quantidade de pixels e frames que a gente pode fazer um melhoramento, se faz clareando ou colocando um pouco mais de cor, a gente dá para fazer isso. Quando não tem, é inviável. E essas imagens lá eram muito ruins. Eu não lembro agora qual eram os quesitos, mas dessa perícia.
Mas isso então ela não, essas imagens não vão ajudar muito?
Não ajuda muito, não.
Ok, tá bom.
Roberto, só mais uma pergunta aqui, que eu não perguntei para ele aqui. O Diego Polari estava no local, estava na reprodução do crime, e ele falou o quê?
Ele não, por sinal, não houve a reprodução com ele, porque ele só esteve presente, porque ele disse que em nenhum momento ele esteve lá. Só depois que o fato já tinha acontecido, que ele presenciou uns policiais chegando para prender o seu tio. Só que ele alega que ele chegou e a avó dele estava se sentindo muito mal, com muita dor de cabeça em virtude da altura do som, e ele tomou um relaxante muscular e foi dormir, e conseguiu dormir até de manhã.
Agora, quem viu ele na cena do crime? Foi somente o Alexandre ou teve mais alguém que viu ele lá na cena?
Quem reconhece ele é o Alexandre e o Kelvin. O Kelvin, quando se encontrava com a faca nas costas, virou e viu o Diego a cerca de 3 metros atrás dele. Foi feita a reprodução e ele confirmou.
Ok, então, doutor Rocha, muito obrigado, tá?
Obrigado e bom dia a todos.